ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, dia 12 de agosto, terça-feira, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib e hoje estarei ao lado de Brenda Balbi aqui nos comentários, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção de André Marques. Você participa pelo WhatsApp da Rádio Nacional 21 971 199966. Vamos começar o programa de hoje falando de Copa Sul-Americana, oitavas de final da competição, e o Fluminense vai visitar o América de Cali daqui a pouquinho, às 21h30 da noite. O nosso repórter Rafael Monteiro fala sobre esse confronto. Boa noite para você, Rafa.
Salve, salve, Luciana Zogaib, salve, salve, os amigos ligados no Mundo da Bola. O Fluminense enfrenta o América de Cali nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, em Santiago de Cali, às 21h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Serna, que fala sobre o confronto de logo mais.
Sim, a verdade vai ser um jogo muito difícil aqui em Colômbia. Sabemos que tem um grande time, mas bueno, nós venimos muito preparados para fazer o nosso trabalho. Sabemos que é um jogo de 180 minutos, assim que bueno, esperamos levar um resultado positivo para casa.
Ele também comentou sobre voltar a jogar na Colômbia, sua terra natal.
Sim, a verdade, acho que se chama muita saudade de estar aqui, não? Porque a verdade, Colômbia, uno sempre, como colombiano, sempre lo atrae a sua terra, não? Assim que muito gratificante para mim e eu sempre feliz de estar aqui.
O técnico Renato Portaluppi deve começar o jogo com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Manuel e Freites, na esquerda René. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Lima. No ataque, Serna, Everaldo e Canóbio. O tricolor chega às oitavas de final, depois de ter ficado em primeiro lugar no grupo F, que continha Once Caldas, União Espanhola e GV San José. Já o América teve um caminho mais longo, ficou em segundo lugar do grupo C, com o Huracán terminando na liderança. Já o Corinthians e Racing foram eliminados. Nos playoffs, o time colombiano superou o Bahia em casa e despachou os baianos da competição continental. Valeu, André!
Valeu, Rafa! Tá aí, então, as notícias do Fluminense. Fluminense tem esse duelo contra o América de Cali. São 180 minutos bem destacados, né? É importante tentar trazer esse resultado para dentro de casa, para aí sim conseguir essa classificação, mas não vai ser uma tarefa tão simples, né? A equipe do América de Cali eliminou o Bahia nesses playoffs, vem aí também com uma boa campanha na competição, não perdeu ainda na competição, apesar de ter tido muitos empates na competição, e o Fluminense, que coincidentemente hoje também anunciou mais um colombiano, né? Contratando o Santi Moreno, que foi revelado justamente pelo América de Cali. O que dá para a torcida do Tricolor esperar para hoje, Brenda?
E aí, Lu, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, um duelo interessante, bem verdade, como você bem destacou, o América de Cali vem de muitos empates, né? E o Fluminense, eu acho que tá conseguindo aí uma sequência boa de jogos, né? Vinha de uma sequência ruim de 5 jogos e todos eles não tinha vencido, mas aí vira a chave, vence um jogo muito importante fora de casa pelo brasileiro, se eu não me engano, contra o Internacional, dentro lá do Beira-Rio. E aí muda a chave, né? Vira ali a situação para a equipe do Tricolor. E eu acho que nesse jogo de hoje, apesar de não ter um franco favorito para esse duelo, eu acho que o Fluminense pode até beliscar um empatezinho fora de casa e trazer realmente esse resultado, essa responsa, né, de fazer o resultado dentro de casa. Claro que a gente sabe que o América de Cali também é um time que, jogando na sua casa, é muito chato de vencer, é muito complicado, mas também acredito na força desse Fluminense que está se reinventando, né, que está conseguindo realmente voltar a jogar bola, né? Voltar a encantar ali os seus torcedores. Na verdade, assim, torcedor é difícil, né? A gente sabe que não é tão fácil assim.
E o Fluminense,
mas...
né, tá focado também nessa Copa Sul-Americana. Apesar do Renato dizer que vai jogar em todas as frentes e tudo mais, a Copa Sul-Americana é um torneio intercontinental. O Fluminense que conquistou Libertadores, conquistou a Recopa, poderia fechar esse ciclo também com essa conquista da Copa Sul-Americana.
Com certeza, seria um título para dar muita moral pro Fluminense, né? A gente sabe que toda competição intercontinental é muito difícil, a gente sabe também da força, né, dos outros times sul-americanos. Então, com certeza, é mais um título aí para dar muita moral para essa equipe do Fluminense, e o Renato gosta muito de ganhar, né? Então,
e assim, Copas ele sabe jogar, né?
Exatamente. Então, tem todos os ingredientes aí pro Fusão se dar bem.
É isso, então... Logo mais, 21h30, Flusão em campo, lá em Cali, na Colômbia, para enfrentar o América de Cali. E pela 19ª rodada do Brasileirão, o Juventude teve uma vitória importante sobre o Corinthians por 2-1. Thiago Carpini fala da retomada de confiança dos jogadores do Juventude.
Tomada, né, de confiança do elenco e recuperar alguns atletas, dentre eles, os que você citou, foi o Cipriano. Eu não acredito que um atleta com o potencial técnico que ele tem, com uma boa estatura, e apesar da estatura também, uma boa velocidade, não pudesse contribuir também com o processo, assim como tantos outros que entraram hoje, participaram, e os que não entraram também, de alguma maneira, ajudaram e vão ajudar na nossa caminhada. Então, acho que esse também é o nosso desafio, recuperar os atletas que aqui estão. Em relação ao Talhari, né? É uma função parecida com o que ele vinha fazendo, mas alguns comportamentos, principalmente de movimentos, quando a gente tem a bola, um pouquinho diferente. Acho que a gente conseguiu ajustar ele um pouquinho melhor ali e fez uma grande partida.
E o Carpini continua dizendo sobre o jogo coletivo em relação ao jogo individual.
Coletivo, dentro da organização coletiva, eu acho que o protagonismo vai aparecer, vai ser assim em todos os jogos, nunca vai ser individual para o coletivo, a gente pensa sempre o todo. Eu acho que os comportamentos bem definidos do que se faz com e sem a bola, e aí quando o contexto está mais ajustado, fica muito mais fácil do individual sobressair. Você vê entradas importantes hoje, o Matheus entrando e fazendo gol, o Nenê dando assistência, e jogadores que vinham talvez participando um pouco menos, e, enfim, o próprio Cipriano fez uma grande partida, uma evolução muito grande do Hermes, do Reginaldo pelos lados, então teve muita coisa boa. Então a gente vai sempre priorizar o todo, o coletivo, porque o Juventude é o mais importante.
Tá, e aí, pelo lado do Corinthians, né, o técnico Dorival Júnior reconheceu a competência do adversário.
Primeiro, nós vínhamos conseguindo boas partidas, faltando resultado. Hoje é o contrário. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando. E com isso, um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. Todos nós assumirmos e, acima de tudo, buscarmos aquilo que nos falta, que é justamente uma competição de regularidade. Só assim nós vamos encontrar uma melhor condição, porque o que nós estamos apresentando realmente não estamos fazendo por merecer. Do que nós vínhamos apresentando, nós fomos muito aquém, muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. E podem ter certeza que não vai faltar trabalho para que possamos recuperar essa condição. Nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Nós temos consciência disso e vamos trabalhar para que tudo aconteça.
Tá, e o Dorival que falou também sobre a sua preocupação, né, depois da Copa do Brasil.
A minha preocupação na primeira conversa, no dia da nossa apresentação, foi justamente isso. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos deixando de fazer. Era uma preocupação, sim, de todos nós, em razão de termos... E isso você entende como atleta, ido ao limite de um lado emocional e uma partida poucos dias depois. Mas nós tivemos tempo para recuperarmos, para analisarmos, para posicionarmos a todos. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar, uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco, e de repente é aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. É, às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando e da maneira como atuamos.
Tá aí o Dorival Júnior, o Corinthians que eliminou o Palmeiras, levou a crise pro lado de lá, mas a crise também não sai ali do Corinthians, né? Afinal de contas, hoje a FIFA confirmou o transfer ban aplicado ao Corinthians por conta da dívida de 6 milhões de dólares com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres. O Corinthians que vai ter pela frente na Copa do Brasil o Atlético Paranaense. O sorteio até que foi legal ou não pro Corinthians, Brenda?
Lu, eu acho que a Copa do Brasil é sempre uma competição muito imprevisível, né? Coisas que geralmente a gente espera não acontecem e coisas que a gente não espera acontecem, né? Então, assim, eu acho que é uma competição interessante justamente por essa possibilidade, né? Todos os times que estão ali podem alcançar resultados que, teoricamente, não alcançariam. Pro Corinthians, eu acho que dá pro Corinthians tirar vantagem desse duelo, mas, claro, respeitando muito a equipe do Atlético Paranaense, que elimina o São Paulo, né? O São Paulo que vive até um momento um pouco melhor do que o próprio Corinthians, né? Então, tudo pode acontecer na Copa do Brasil. Mas falando um pouquinho desse duelo, né, entre Juventude e Corinthians, já era esperado que fosse um jogo interessante, né? Justamente pelo Juventude estar na zona de rebaixamento e precisar vencer para diminuir, né, essa distância para o primeiro colocado fora da zona, que hoje é o Vitória com 18 pontos, Juventude tem 14, então diminui aí pelo menos 4 pontinhos, né, para essa zona de rebaixamento. O Vasco, que é o primeiro ali na zona, tem 16 pontos, ou seja, Juventude está apenas 2 pontos, né, de quem sabe sair ali da zona de rebaixamento. Então, uma vitória importantíssima para o Juventude para dar sequência na competição e para o Corinthians realmente ligar alguns alertas, né? Acender algumas luzinhas.
E é uma chance boa, né? De ligar uma sequência legal.
Exatamente. Mas aí, cara, por isso que é tão interessante o futebol, né, Lu? Porque é isso, a gente acha que vai dar uma coisa e no final das contas o que a gente acha é só achismo, né? Não tem como cravar resultado. Por isso que é tão interessante o futebol, porque a gente até pode colocar uns e outros como favoritos, mas o que manda mesmo é ali os 90 minutos e a bola lá dentro do campo.
Muito bem, vamos voltar a falar aí das Copas, né? Porque hoje dois times brasileiros participam da Libertadores. O Fortaleza, que não tá bem no Brasileirão, vai enfrentar em casa o Vélez Sarsfield daqui a pouquinho, às 7 horas. E o São Paulo visita o Atlético Nacional às 9:30. Juliano Justo vai trazer pra gente as notícias sobre o São Paulo.
Abraço, Luciana, e abraço a todos que se ligam no esporte aqui na Rádio Nacional. Isso, terça-feira de abertura de oitavas de final da Copa Libertadores, com brasileiros em campo. São Paulo vai até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. São Paulo, que fechou a primeira fase na liderança do seu grupo, vai pegar o Atlético, que ficou em segundo no grupo do Internacional. Em relação à equipe, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, não terá desfalques em relação ao time que ele vem mandando a campo nos últimos jogos. Então, o São Paulo deve ter o Rafael, Ferraresi, o Alan Franco e o Sabino, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Dias, Luciano e André Silva ou Ferreirinha. Lembrando que o São Paulo, apesar de ter sido eliminado da Copa do Brasil recentemente para o Atlético Paranaense, vem de uma fase boa no Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias seguidas e 6 jogos de invencibilidade. Lembrando então, hoje, 9:30 da noite, fora de casa lá na Colômbia, o desafio do São Paulo contra o Atlético Nacional, abertura das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A volta, a grande decisão, será semana que vem, aqui em São Paulo, no Morumbis. Luciana, um abraço, bom programa, até mais.
Valeu, Juliano. É a Libertadores entrando nesse momento aí realmente decisivo, né? Começando as oitavas de final. O São Paulo com esse duelo frente ao Atlético Nacional fora de casa. Fora de casa na Libertadores é sempre muito difícil, né? Você conseguir o resultado, mas o São Paulo vem num momento bom também com o Crespo.
Sim, vem numa crescente interessante, né? É um time que tem boas peças, mas com o antigo treinador, o Zubeldía, não estava conseguindo falando da liga de jeito nenhum, realmente. A gente vê, né, quando o ciclo se encerra e aí também não adianta ficar forçando a barra. É, e o Carpini chega no momento para realmente virar essa chave pro São Paulo. Claro que...
Crespo, perdão.
Carpini é do Juventude. É, para virar essa chave. E a gente sabe que o time do São Paulo é um time que gosta muito de jogar Copa, né? É um time muito copeiro. Então, por mais que seja fora de casa hoje, por mais que seja um jogo difícil também, é, tem o jogo de volta dentro de casa, o que pode ser um trunfo, né, para essa equipe do São Paulo. Então, acho que não é favoritaço para hoje, mas para o jogo de volta, sim. Dependendo do resultado também que for alcançado hoje.
Vem numa sequência aí dos últimos 8 jogos, uma derrota, um empate e 6 vitórias. O time do Crespo aí querendo, então, começar bem essa fase das oitavas de final da Libertadores. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O tenista brasileiro João Fonseca não conseguiu passar da terceira rodada do Master 1000 de Cincinnati. Perdeu para o francês Terence Atmani pelo placar de 6-3 e 6-4. O jogo do brasileiro não encaixou e a vitória do francês se configurou em 1 hora e 18 minutos. Terence conseguiu furar o serviço do brasileiro por 3 vezes. João só conseguiu uma das 2 oportunidades que teve. Agora é se preparar para a próxima competição. No domingo, dia 17, o Rio de Janeiro recebe o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua. A equipe do Atletismo Brasil está presente na competição e entre os representantes o destaque fica por conta de Núbia de Oliveira, do Praia Clube Exército Semig Futel Minas Gerais. Ela conquistou 2 medalhas de ouro no Troféu Brasil Interclubes. Foi campeã dos 10 mil e dos 5 mil. No domingo, a atleta correrá a meia maratona.
E faltando 8 dias para o Campeonato Mundial de Canoagem em Milão, Isaquias Queiroz comunicou hoje que não vai disputar a competição, que será de 20 a 20... que será do dia 20 a 24 desse próximo mês. Ele passou por uma gripe forte e ficou sem treinar por 15 dias. O remador ainda está com crise de tosse e por isso resolveu abortar o Mundial. Muito bem, hoje teve sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E os jogos vão ser disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. O sorteio definiu também os mandos de campo e o chaveamento até a final. Serão 2 clássicos regionais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e Vasco da Gama e Botafogo. Carlos Molinari analisa pra gente esses confrontos. Boa noite pra você, Molinari.
Olá, Luciano. Olá, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, foram sorteadas na manhã desta terça-feira as quartas de finais da Copa do Brasil. E já começam as expectativas, os palpites, os prognósticos sobre quem vai cair fora e quem vai para as semifinais. Os jogos estão programados para a semana de 27 de agosto e para a semana de 11 de setembro. Teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeira partida na Arena MRV, segundo jogo no Mineirão. O Clássico Mineiro coloca frente a frente o estilo do Cuca e o do Leonardo Jardim. O Atlético ainda está na Sul-Americana, decidirá sua sorte contra os argentinos do Godoy Cruz antes do duelo pela Copa do Brasil. No Brasileirão, já não briga pelo título, ao contrário do Cruzeiro, que já está eliminado na Sul-Americana e pensando ainda em ser campeão brasileiro. São times muito equivalentes, empataram 0-0 no primeiro turno do Brasileirão. Eu acho que pela sorte que o Atlético vem levando nas cobranças de pênalti, já que eliminou o Atlético Bucaramanga e o Flamengo dessa forma, eu creio que o Atlético vai caminhar na competição, mas é um palpite arriscadíssimo. Eu levo fé no time do Cuca, que pode ganhar na decisão por pênaltis do Cruzeiro e passar para as semifinais. Atlético Paranaense e Corinthians, primeira partida na Arena da Baixada, segunda partida no Itaquerão, pelo fato do Atlético estar muito mal na Série B. E o Corinthians ser um time da Série A, creio que o time do Dorival Júnior vá sobrepujar. Gostou da palavra? Sobrepujar. O Atlético Paranaense do técnico Odair Hellmann passa o Corinthians. Vasco e Botafogo, clássico carioca, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Engenhão. Esse tem favorito. O Vasco se apresenta muito mal com o Fernando Diniz, chegou a essa fase porque teve a sorte de enfrentar o CSA anteriormente, enquanto o Botafogo do técnico Davi Ancelotti conseguiu equilibrar a sua defesa, se tornou ainda mais forte, tem peças novas. Mas antes do Vasco, o Botafogo ainda tem a LDU pela Libertadores. É o favorito, mas uma eliminação precoce na Libertadores pode abalar o moral do grupo. Bahia e Fluminense, primeiro jogo na Fonte Nova, segundo jogo no Maracanã. Rogério Ceni contra Renato Gaúcho, o Flu sem John Arias perdeu muito do seu poderio. O Bahia, que já não tem outra competição além do Brasileirão, pode levar vantagem por causa disso. Mas o Flu ainda está envolvido com a Sul-Americana e tem o América de Cali pela frente. O Bahia tem um bom momento atual, está em quarto lugar no Brasileirão, perdeu apenas 3 vezes, mas no mata-mata, jogando a segunda partida em casa, o Flu pode caminhar na competição, até porque vem de um 3x3 com o Bahia lá na Fonte Nova, ou seja, mostrou que sabe jogar lá. Então esses são meus palpites, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense. Pode me cobrar, hein, Luciana?
Tá certo, tá anotado aqui, vou cobrar. Brenda vai nessa também ou vai discordar aí de Molinari? Olha, Atlético Mineiro e Cruzeiro?
Dá, Atlético. É, Vasco e Botafogo. Botafogo é realmente muito favorito.
Corinthians e Atlético Paranaense.
Corinthians favorito.
Fluminense e Bahia.
Eu acho que Fluminense e Bahia pode ser o confronto mais aberto. Que pode ter mais... surpresa, mas eu acho que é
mais difícil apontar um favorito.
É, acho que são dois times que realmente agora, nesse 3x3 do Brasileiro, mostraram que estão brigando ali mais ou menos na mesma página, né? Então acho que fica muito mais aberto o confronto entre os dois na Copa.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Pois é, hoje também foi realizado o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Os confrontos ficaram da seguinte forma. Lembrando que a Copa do Brasil Feminina não é mata-mata, é só mata, é um jogo só. Então o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro como mandante, o Internacional também será mandante no duelo contra o Fluminense, o Corinthians pega o Juventude, o Red Bull Bragantino vai receber o Atlético Piauiense, o Palmeiras enfrenta o América Mineiro, o Sport, o Realidade Jovem de São Paulo, o São Paulo enfrenta o Flamengo e a Ferroviária enfrenta o Vitória. Aí os duelos, então, das oitavas de final, Copa do Brasil Feminina voltando esse ano. Dentro de todos esses duelos, né, Brenda? São Paulo e Flamengo é o jogo que chama mais atenção.
É, porque são duas equipes que estão brigando por título no Campeonato Brasileiro Série A1, né? Dois times que realmente... O São Paulo é um time que a gente já está mais acostumado a ver brigando, né, nessa fase final de Campeonato Brasileiro, campeão da Supercopa esse ano. O Flamengo é um time que finalmente está desempenhando bem dentro de campo. Vem aí de uma vitória gigantesca em cima do Palmeiras pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro. Então, de fato, eu acho que o duelo mais interessante a nível de jogo mesmo, né? De bola rolando. É, mas os outros confrontos também, confrontos muito interessantes. Esse Bahia Atlético Mineiro, por exemplo, apesar de serem dois times de camisa, o Bahia fez uma excelente temporada na Série A1 dessa temporada. O Atlético
tá
Mineiro...
disputando com o Corinthians, né?
Exatamente.
A vaga para as semifinais do Campeonato Brasileiro.
Que, inclusive, perde, mas perde ali por uma vantagem mínima, né, de um gol só, ou seja, tudo pode acontecer no jogo de volta, tá aberto. O Atlético Mineiro vence o Santos, tá na Série A2, mas vence o Santos o primeiro jogo também da semifinal. Então, acho que pode ser um outro duelo muito interessante. E aí, o restante, ele vai meio que se dividindo, né, entre times um pouco mais fortes que outros e tal, mas eu destaco esses dois confrontos como os mais interessantes dessa fase aí da Copa do Brasil.
É isso, ainda não temos as datas, né, desses duelos, mas jogos únicos. Depois teremos também sorteio para as quartas de final, né, da competição. Então você segue ligadinho também na programação da TV Brasil, que está transmitindo, né, o Campeonato Brasileiro em todas as suas divisões, Série A1, Série A2, Série A3. Então praticamente todos esses times, né, você teve ou terá a possibilidade de ver, né? O Atlético Mineiro ontem teve transmissão na TV Brasil, o Bahia está disputando a Série A1, o Corinthians também, enfim, o Atlético Piauiense vai disputar o título no próximo sábado contra o Vila Nova da Série A3, então você pode ficar aí conhecendo bem os times femininos também ligando na TV Brasil. Bom, já que a gente falou aí de Flamengo, vamos falar do Flamengo masculino, porque amanhã a equipe rubro-negra vai enfrentar o Internacional pela Copa Libertadores. E o Rodrigo Ricardo traz pra gente os detalhes.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Vai começar a trilogia entre Flamengo e Internacional. Serão 3 partidas em 7 dias por 2 competições diferentes. O primeiro duelo será nesta quarta, às 21h30 da noite, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores da América, com transmissão da Rádio Nacional, ficando a partida decisiva para outra quarta no Beira-Rio. No próximo domingo, mais um jogo em Porto Alegre, mas desta vez pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega a esta fase do torneio continental após terminar em segundo lugar no Grupo C. Apesar de ter feito os mesmos 11 pontos que a LDU do Equador, acabou atrás pelo critério do saldo de gols. O rubro-negro não vai contar com o uruguaio Arrascaeta, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Nico de la Cruz e Danilo também seguem fora, ainda se recuperando de lesão. A provável formação do Fla contra o Inter é Rossi no gol, Alexandro na lateral direita, dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral esquerda Emerson Royal, no meio de campo Alan, Jorginho e Luiz Araújo, no ataque Samuel Lino, Plata e Pedro. O Fla vem de vitória por 2-1 sobre o Mirassol, resultado que consolidou o Flamengo como campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão e amenizou a eliminação pela Copa do Brasil. Logo após o jogo, no último sábado, o técnico Felipe Luiz, que completou 40 anos, analisou as cobranças da torcida.
A torcida tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube.
Também eliminado da Copa do Brasil, o Inter reagiu ao vencer o Bragantino por 3-1 no interior paulista pelo Brasileirão. Além de confiança para o confronto na Liberta, o triunfo do time gaúcho amenizou as pressões sobre o técnico Roger Machado.
O tempo vai nos dando essa carcaça, né? É claro que não é nada agradável, né, você ser referência em faixas, né? Mas, novamente, não é que eu me vanglorie de com naturalidade aceitar isso. Eu estou adaptado, né? Eu não vou jamais me acostumar a isso, né? Porque eu sinto, né? Mas eu me adaptei, a gente se adapta e consegue gerir melhor, né, a esses momentos, né? E se o torcedor cobra é porque ele quer uma resposta, ponto.
Roger Machado deve mandar a campo. No gol, Rocher. Lateral direito, Aguirre. Dupla de zaga, Vitão e Juninho. Na lateral esquerda, Bernabé. No meio de campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Alan Patrick. No ataque, Tabata, Wesley e Ricardo Matias. Em busca do tri da Libertadores, o Inter ganhou o direito de decidir em casa por terminar como líder do Grupo F na frente do Atlético Nacional da Colômbia. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, valeu, RR. E aí, Brenda Balbi, bem rapidinho. Flamengo Internacional começando esse duelo também no Maracanã.
Olha, vantagem muito, muito grande para o Flamengo. Muito grande também é forte, né? Mas o Flamengo é franco favorito para esse duelo. Tem um elenco muito mais recheado do que o Inter, né? E o Inter vem também de algumas partidas sem conseguir desempenhar bem. Então, vantagem, eu acho, para o Mengão, Lu.
É isso. E esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
Luciana Zocaibe.